Aníbal Diniz torce por acordo que garanta a estados e municípios mais dinheiro dos royalties do petróleo.
E Ana Amélia pede a governo medidas para impedir que a indústria continue perdendo espaço na economia.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite.
Boa noite.
O senador Aníbal Diniz, do PT do Acre, espera que o Congresso Nacional chegue a um acordo sobre as mudanças a serem feitas na distribuição dos royalties do petróleo.
Ele torce para que isso ocorra antes da votação do veto ao artigo de uma lei sobre o pré-sal que permite a repartição dos royalties com base nos critérios de repasse dos fundos de participação de estados e municípios.
Aníbal Diniz apoia a proposta do senador Wellington Dias, que prevê que os estados produtores continuariam recebendo o que já recebem, com um aumento gradual ano a ano.
Quanto aos recursos restantes, a União ficaria com 40%, os estados com 30% e municípios também com 30%.
O Acre, que este ano recebe algo em torno de R$ 8.800.000 como parte dos recursos advindos dos royalties, poderia passar com a proposta defendida pelo senador Wellington Dias a R$ 280 milhões. Já quando o pré-sal entrar em produção total, o Acre terá a possibilidade de chegar a uma receita de R$ 500 milhões.
E o dinheiro do petróleo do pré-sal também vai ajudar na prevenção de desastres naturais. Se virar lei, um dos projetos aprovados pela Comissão de Infraestrutura no primeiro semestre. A reportagem é de Bruno Lourenço.
O autor do projeto, Walter Pinheiro, do PT da Bahia, acredita que o reforço de caixa poderá ajudar, inclusive, a dar moradia digna a quem não tem outra saída senão continuar morando em áreas de risco.
Todas as vezes nós atacamos os problemas chamados de ações de defesa civil e todas as pessoas retornam para os mesmos locais que, no período crítico, elas são retiradas.
Outro projeto aprovado pela CI diminui os impostos pagos pelo caminhoneiro autônomo. Ivo Cassol, senador do PP de Rondônia, elogiou a iniciativa.
A diminuição da carga tributária incidente sobre o caminhoneiro proporcionada pelo projeto trará certamente grandes alívios ao segmento, permitindo um aumento de formalização, a possibilidade da renovação da frota e bem outros.
A Comissão de Infraestrutura ainda aprovou regras para a eletrificação de cercas. A proposta estabelece que a cerca não pode ter uma carga mortal e que deve haver avisos claros sobre o risco de choque. O responsável técnico pela energização de cerca, que não cumprir as determinações, poderá ser multado em R$ 10 mil e o proprietário em R$ 5 mil.
O senador Luiz Henrique, do PMDB catarinense, alerta que o Brasil precisa de uma nova forma de repartição dos impostos. Ele defende que estados e municípios recebam uma parcela maior do dinheiro arrecadado.
Luiz Henrique reclama que governos estaduais e municipais foram prejudicados com a criação de contribuições, porque o dinheiro arrecadado com elas fica apenas com o governo federal.
Reduziu-se a participação dos estados e dos municípios sensivelmente. E concentrou-se 2/3 da Receita Nacional, dos impostos que são pagos a cada hora e a cada instante por nós brasileiros, nas mãos da União.
Já a senadora Ana Amélia, do PP Gaúcho, advertiu que o Brasil vive um processo de desindustrialização que coloca em risco o futuro do país.
Ela disse que a indústria perdeu espaço na economia, a ponto de a participação dos produtos manufaturados nas exportações ter caído de 55% em 2005 para 39% em 2010.
Entre as causas da crise no setor, Ana Amélia citou a valorização do real, os juros altos e a importação de produtos da China, Indonésia e Taiwan. Ela destacou o que pode ser feito para mudar esse quadro.
Uma reforma tributária que promova a desoneração do investimento e a diminuição da burocracia. Uma revisão do câmbio que hoje está supervalorizado. O real precisa ser trazido para os patamares da realidade. Precisamos batalhar também para vencer o principal gargalo existente ao desenvolvimento da indústria brasileira, que é o gargalo da educação, para que assim tenhamos mão de obra qualificada.
Também o senador Cristóvão Buarque, do PDT do Distrito Federal, alertou para o perigo que o país corre de não ser competitivo se continuar investindo muito pouco em ciência, tecnologia e em pesquisa.
Nós precisamos fortalecer a pesquisa nas universidades. Precisamos avançar rapidamente nos campos de importância estratégica. Precisamos estabelecer mecanismos que estimulem o trabalho articulado com outros produtores, tecnólogos. E, sobretudo, uma política salarial que permita atrair os cérebros desse país para as atividades da engenharia, da ciência e da tecnologia. Isso não acontece hoje.
O senador Francisco Dornelles, do PP do Rio de Janeiro, destacou a importância da lei que cria a empresa individual de responsabilidade limitada, sancionada há poucos dias pela presidente Dilma Rousseff.
Ele explicou que a nova lei acaba com uma burocracia, que era a necessidade da figura do sócio para que fosse aberta uma microempresa.
Hoje, a pessoa que deseja criar o seu bar, seu botequim, que atuar em campos próprios a microempresários, poderá fazer com uma empresa individual de responsabilidade limitada, sem ter necessidade de procurar um sócio para o empreendimento.
E o senador Antônio Carlos Valadares, do PSB de Sergipe, espera que a presidente Dilma Rousseff dê impulso ao Programa Espacial Brasileiro, que prevê a construção de sítios de lançamento de satélites em Alcântara, no Maranhão.
Valadares disse que o programa deve ser implementado porque Alcântara tem as melhores condições climáticas e geográficas do planeta para o lançamento de foguetes.
Essas condições excepcionais nos permitirão utilizar referido sítio para nossos próprios projetos e a serviço remunerado de um grande número de países, passando da condição de simples cliente para uma posição de destaque como prestadores de serviço de alta tecnologia no mercado multimilionário e em pleno crescimento.
O senador Valdir Raup, do PMDB de Rondônia, defendeu a construção do gasoduto Urucu-Porto Velho. Ele lembrou que o projeto do gasoduto está pronto há mais de 4 anos e já obteve licença ambiental.
Valdir Raup explicou que durante 6 meses do ano, as águas do Rio Madeira descem, secam e reduzem a capacidade de geração de energia das usinas. Por isso, o gasoduto é tão importante para o estado.
Então, seria importante transportar essa energia pelas mesmas redes que serão transportadas a energia das usinas no período do verão.
Já o senador Giovanni Borges, do PMDB, reclamou que os setores de comércio e serviço do Amapá vivem uma grave crise.
Prova disso é que tiveram crescimento de apenas 1% no primeiro trimestre, enquanto no estado do Tocantins, por exemplo, esses setores cresceram 36%.
Para Giovanni Borges, a crise não faz sentido, já que a arrecadação de impostos no Amapá subiu e os repasses do governo federal para o estado aumentaram.
É uma conta que não fecha. O setor de comércio e serviços está pedindo socorro, precisando de estímulo. Os fornecedores cobram pagamentos.
E o senador Ataídes Oliveira, do PSDB, elogiou a política de incentivos fiscais criada pelo governo do Tocantins. Ele disse que essa política tem atraído muitos investimentos para o estado.
Esses incentivos fiscais estimulam o desenvolvimento do Tocantins de duas maneiras. A primeira, desoneram as empresas para que produzam ou aumentam sua produção. Segundo, fortalecem projetos estruturantes de vital importância para o estado.
Estão abertas até o dia 30 de setembro as inscrições para o 4º concurso de redação do Senado.
Podem participar estudantes do 2º e do 3º ano do ensino médio de escolas públicas de todo o país.
Os vencedores ganharão uma viagem de 3 dias a Brasília e outros prêmios. Repórter Sérgio Vieira.
27 estudantes serão premiados, um de cada estado do Brasil. E o tema este ano é O Brasil que a gente quer é a gente quem faz. O concurso do ano passado foi um grande sucesso, contando com a participação de mais de 177 mil estudantes. Em 2010, a vencedora foi Fernanda Rodrigues, de Estrela, no Rio Grande do Sul. A diretora de Relações Públicas do Senado, Andréa Valente, fala sobre a premiação deste ano.
Conta com uma premiação extra. Além dos notebooks que os estudantes de cada estado vão receber, eles também vão participar do programa Jovem Senador. Durante 3 dias, eles estarão aqui em Brasília, participando ativamente do processo legislativo. 27 parlamentares jovens estarão aqui. E esse projeto pode ser aproveitado pelo próprio Senado e virar um projeto de lei.
As escolas dos alunos vencedores também ganharão computadores. Mais informações podem ser obtidas no site do Senado na internet, que é o www.senado.gov.br.
Jornal do Senado. Apresentação Raquel Teixeira e Osório Anquises. Áudio Orley Silas.
O Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite.